Aqui é Gustavo Estrela, o Autopio, e continuando o tema da nossa série, vamos terminar as raças extras de Tormenta 20.
O Dicas de RPG é um oferecimento da Bardos Shop, bardosshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa.
Como falado no episódio anterior da série, as raças extras são raças mais complexas de Tormenta 20, voltadas para os jogadores um pouco mais veteranos, por mexerem com mecânicas mais intrínsecas do jogo. Caso você não tenha visto o episódio passado, precisa se livrar para fazê-lo. Da última vez, havíamos parado no Ostion. O Ostion é uma raça que pode ser tanto um humano, quanto uma versão de qualquer outra raça humanoide. Mas independente da raça humanoide que ele seja, ele sempre vai ter mais um em 3 atributos diferentes, com exceção de constituição, onde ele tem menos 1, e redução de dano de corte, frio e perfuração 5. Ou seja, sempre que receber dano de corte, dano de frio ou dano de perfuração, ele pega o valor do dano e diminui 5. Ostions também tem o poder memória póstuma, onde o Ostion pode receber uma perícia ou um poder geral, como parte da sua personalidade, ou como alternativa, ele pode escolher uma habilidade de outra raça humanoide para ele. Se a raça escolhida também for de outro tamanho, o Ostion também herda aquele tamanho. Por essa questão, um Ostion Clearing, por exemplo, poderia ter engenhosidade com o poder de memória póstuma. Mas se fosse um Ostion Rhine, além de poder escolher um poder de Rhine, ele também seria pequeno. Ostions, porém, não podem receber habilidades de raças como Medusas, Lefous e Sylphides, que são raças do tipo monstro e espírito, respectivamente. Devido ao poder natureza esquelética, os Ostions ganham poderes como os Golems. Não precisam comer, dormir, são imunes a efeitos de cansaço, efeitos metabólicos e de veneno. Além de que, dano e efeitos de trevas são completamente imunes a eles. Mas, sempre que um Ostion recebe efeitos de cura, eles recebem dano e não podem receber bônus de itens de alimentação. E além disso, todo dano de trevas que eles recebem, além de não causar dano, também curam eles no valor do dano. Por fim, o Ostion precisa ficar sob a luz das estrelas ou no subterrâneo para recuperar vida como descanso, mas não são afetados por habilidades que modificam condições de descanso. Se não fizerem isso, se não descansarem sob a luz das estrelas ou no subterrâneo, o Ostion acaba sofrendo efeitos de fome. Então, na hora de descansar, é completamente válido você enterrar o seu amiguinho esqueleto. Ostions são tão versáteis quanto humanos, porém não estão mais vivos. Eles têm características muito únicas da raça, que podem ser explorados caso você não tome cuidado. O fato de não poderem ser curados como personagem comum, ou não recuperarem PV e PM com efeitos de descanso, da maneira comum pelo menos, podem tirá-los de muitos benefícios ou poderes, como efeitos que aumentam o descanso e que acabam agilizando a aventura dos seus jogadores. Além disso, eles podem perder bônus de itens de alimentação, como batata valcariana ou outros benefícios que concedem bônus de recuperação também muito bons. Então, normalmente jogando como Ostion, você acaba meio que atrasando o avanço da parte, já que você precisa descansar mais tempo do que o comum. Ostions costumam se dar bem com classes que não combatem muito diretamente, por causa da sua penalidade de constituição, mas não é uma regra, não é algo sempre firmado. Mas caso você esteja começando a jogar e queira jogar como Ostion, é interessante você primeiro testar a água jogando com algo mais distante, um arcanista, até mesmo um bardo ou algo do tipo, do que ir direto para um combatente onde você vai ter muito problema com questão de cura, já que nem tudo vai te curar e que você às vezes precisa ter a sua própria cura para poder lidar melhor com as coisas, não tendo que depender de um healer geral. Depois dos mortos-vivos, nós temos as sereias e os tritões, que são apenas uma raça com dois nomes diferentes dependendo do gênero. Assim como os humanos, eles recebem mais um em 3 atributos diferentes, mas a semelhança termina por aí. Sereias aprendem também duas magias entre amedrontar, comando, despedaçar, enfeitiçar, hipnotismo ou sono, usando carisma como seu atributo base e gastando menos um PM nessas magias caso reaprendam alguma delas como magia de classe ou de qualquer outra maneira. Sereias e tritões também são mestres do tridente, o que faz com que reconsiderem essa arma, o tridente, como uma arma simples. Ou seja, a sereia, o tritão, não precisa de proficiência com armas marciais para poder usar um tridente sem penalidade. Além disso, eles também recebem mais 2 de dano usando tridentes, mas também as agaias e lanças, que são as armas do deus dos mares, o oceano. Tritões e sereias também podem respirar debaixo d'água, e enquanto debaixo d'água, eles têm uma cauda que fornece deslocamento e natação 12 metros. Mas, fora d'água por mais de um dia, os tritões deixam de recuperar PM com descanso, até voltarem para a água pelo menos tomar um banhozinho honesto. Tirando o nome, independente do gênero, sereias e tritões têm as mesmas habilidades. Então, se você for uma sereia, que é um desses personagens do gênero feminino, ou um tritão, que é um dos personagens do gênero masculino, você vai ter as mesmas habilidades que foram descritas aqui. Sereias e tritões funcionam para basicamente qualquer classe, mas principalmente para classes combatentes que utilizam as armas que têm bônus do mestre do tridente, ou seja, guerreiros, caçadores ou até mesmo bucaneiros. As magias que eles recebem em seus primeiros níveis, seu primeiro nível, na verdade, também auxiliam eles a serem arcanistas, bardos ou clérigos, já que normalmente já vão utilizar esse atributo-chave, carisma, na hora de lançar suas magias. Mas completamente diferente das sereias e tritões, os suraguéis não são diferenciados pelo gênero, mas sim de onde eles vieram, dando a eles habilidades completamente diferentes. Suraguéis são meio anjos ou meio demônios. São seres extraplanares que foram a Arton, que nasceram em Arton dessa maneira, e são divididos em 2 tipos, os Ágilos e os Sulfures. Independente do que o seu personagem for, tanto um Ágilo quanto um Sulfure, ele vai ter o poder Herança Divina, que concede visão no escuro e te define como ser do tipo espírito, que na prática te permite ser exorcizado do plano artoniano, mas que também tem outras interações que talvez a gente possa explicar em outro áudio. Ágilos são meio anjos, criaturas que vieram de planos divinos de energia positiva. Eles recebem mais 2 em sabedoria e mais 1 em carisma. E também recebem mais 2 em diplomacia e em intuição. E podem lançar a magia luz com magia divina e usar o atributo-chave carisma. Sulfures, por outro lado, são meio demônias. Criaturas que vieram de planos divinos de energia negativa. Elas recebem mais 2 em destreza e mais 1 em inteligência. E também recebem mais 2 em enganação e furtividade. E podem lançar a magia em escuridão com uma magia divina e com o atributo-chave de inteligência. Os 2 lados dos Suraguéis servem para coisas bastante diferentes. Ágilos normalmente vão ser ótimos bardos, clérigos e paladinos, por seus bônus em sabedoria e carisma, e Sulfures serão quase sempre boas ladinas, lutadoras e guerreiras, por seus bônus em destreza e inteligência. Ainda há espaço para inverter e fazer um do jeito do outro, um Ágilos ladino ou uma Suraguéis barda, mas o que normalmente é feito da maneira que eu falei, mas se inverter é sempre um tropo interessante. Em penúltimo na nossa lista, nós temos as Sylphides. Sylphides são fadas, criaturas que voam pro Arton pregando peças mortais e que vieram do reino das fadas. E elas recebem mais 2 em carisma, mais 1 em destreza e menos 2 em força. São, se eu não me engano, a única raça que recebe menos 2 em um atributo. São criaturas minúsculas, ou seja, ainda ocupam um quadrado de espaço, 1,5 metros, mas tem menos 10 em teste de manobra e mais 10 em teste de furtividade. Elas podem pairar a 1,5 metros do chão, com deslocamento 9 metros, e ignoram o terreno difícil e são imunes a dano por queda enquanto estiverem conscientes. Além disso, podem gastar 1 PM por turno para voar com deslocamento 12 metros. Sylphides são espíritos e têm visão na penumbra, e mesmo não sendo criaturas da deusa maligna, a Lyanna, podem falar com animais livremente. Como seres inerentemente mágicas, elas podem aprender 2 magias a seguir, com atributo-chave carisma, assim como as sereias e os tritões, mas no caso as magias são criar ilusão, enfeitiçar, luz e sono. Aprender uma dessas magias, assim também como o tritão, diminui o custo dela em menos 1 PM. As classes ideais para Sylphides normalmente são conjuradores, como arcanistas e clérigos, mas principalmente arcanistas do caminho de feiticeiro e bardos, que já utilizam atributo-chave carisma e que vão deixar suas habilidades muito mais poderosas. Até dá pra pensar em alguma build como uma Sylphide combatente, mas devido ao tamanho que é minúsculo e que dá penalidade de teste de manobra e diminui o dano de todas as armas em um passo, talvez seja muito esforço para pouco retorno, então nem sempre vale a pena. Por último, mas não menos importante, nós temos o Trog. Os Trogs, ou os Trogloditas, são humanoides répteis que normalmente habitam em masmorras, mas alguns acabam se tornando aventureiros. Eles recebem mais 2 de constituição, mais 1 em força e menos 1 em inteligência. Devido ao mau cheiro inerente dos Trolls, vocês podem gastar uma ação padrão e 2 PM para deixar todas as criaturas, exceto os Trolls, em alcance curto, enjoadas por um D6 rodadas. Lembrando que um alcance curto é 9 metros, então, a partir do Troll, em 9 metros, todas as criaturas ficam enjoadas, podendo evitar isso com um teste de fortitude. Assim como o Minotauros, que tem um ataque extra de chifres, os Trolls têm uma arma natural de mordida, que podem gastar 1 PM para fazer um ataque extra com ela. Eles são reptilianos, criaturas do tipo monstro, e têm visão no escuro, recebendo mais 1 em defesa, e caso estiverem sem armadura ou com roupas pesadas, têm mais 5 em furtividade. Mas por causa do seu sangue frio, eles acabam recebendo 1 ponto de dano de frio adicional por dado. Então digamos, você vai receber 2d6 pontos de dano de frio, você vai receber 2d6 mais 2, porque é mais 1 a cada dado de dano de frio que ele recebe. Trogs brilham como combatentes e tanques, por seus bônus de constituição e força, mas principalmente como lutadores, guerreiros e bárbaros. Arcanistas ou outros conjuradores Trogs podem dar um pouco mais de trabalho para fazer, mas são possíveis. E com os Trogs, nós finalizamos a parte 2 das raças extras de Tormenta 20. Espero que esses programas tenham te ajudado a dar uma visão melhor sobre as raças de Tormenta 20 e te ajudem a montar o seu personagem. E como sempre, eu espero ter te ajudado de alguma maneira, e agora eu passo o dado para o próximo mestre.